E nós vamos conversar agora sobre economia. Professor da Universidade Estadual de Maringá, dois professores, né, da Universidade Estadual de Maringá, desenvolveram um trabalho que está sendo publicado, lançado inclusive, com o seguinte título: A Dinâmica da Dívida Externa Brasileira, de 1964 a 2014, de devedor externo a credor internacional. Para mim, que tenho mais de 50, o tema me reporta a época em que se dizia que o problema do Brasil era a dívida externa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive está prestando depoimento hoje em Curitiba, anunciou que o Brasil deixou de ser devedor para ser credor. O que isso muda na nossa vida? Eu estou aqui com um dos autores dessa obra. Essa obra foi publicada pelo professor Joaquim Miguel Couto, produzida pelo professor Joaquim Miguel Couto, e também pelo professor Odirley Fernando Dalmoro. Professor Odirley, que inclusive está aqui comigo. Professor Odirley, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês.
Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o que que levou o senhor a fazer um recorte da dívida externa brasileira entre 1964, início da ditadura militar, até 2014?
Bom, essa questão da análise de endividamento externo brasileiro dos últimos 50 anos, primeiro porque é um período em que a dívida externa ela toma uma trajetória ascendente, né? O livro ele trata desde o surgimento da nossa dívida externa lá em 1824, quando Dom Pedro I teve que pagar uma indenização a Portugal por conta da nossa independência, né? O país foi construindo a sua dívida externa ao longo do tempo, mas demoramos ali em torno de 150 anos para atingir um patamar de 3 bilhões de dólares início dos anos 60. Né? O governo do Castelo Branco, o primeiro governo militar, embora tenha endividado o país relativamente pouco, abriu as portas para o mercado internacional no sentido de atrair esse capital posteriormente. E aí é a partir do milagre econômico, até então, que a dívida externa toma uma trajetória ascendente, né? Desde 1968 até 1987, ela não para de crescer. Então ela sai de algo em torno de 3,8 bilhões de dólares e vai atingir próximo de 100 bilhões de dólares em 1987, que por conta da moratória, então ela começa a cair. Então esse é um recorte interessante, porque é mais recente e é justamente o período em que a dívida toma uma trajetória exponencial.
Agora, uma pergunta importante. O que é uma dívida externa? É quando o governo faz a dívida? Porque a gente tem muita entrada, sim, de capital no Brasil hoje. A gente fala muito de investimentos estrangeiros, confiança no país. O que é uma dívida externa para a gente poder entender a dimensão dela?
O conceito é simples. A dívida externa é o que um país deve para o exterior. E quando eu falo o que um país deve para o exterior, envolve tanto o setor público quanto o setor privado.
Então é a dívida tanto do governo como a dívida de um empresário, por exemplo.
Sim, sim. Empresário, especificamente bancos, e não relacionados ao mercado financeiro, enfim, um investidor, né? Mas o que a gente percebe? Durante muito tempo, boa parte dessa dívida externa, ela teve concentrado nas mãos do Estado.
O Estado era o grande devedor.
O governo era o grande devedor e, inclusive, era até difícil para uma empresa pegar empréstimo lá fora, porque a economia ela era fechada. Então, até para pegar um empréstimo no exterior, precisava de uma autorização do ministro da Fazenda, isso na década de 70. Né? Hoje não tem mais tantas essas limitações por conta da abertura financeira lá do governo Collor, inclusive. Né? Então, só para conceituar, dívida externa é tudo que um país deve para o exterior, envolvendo dívida pública e dívida privada.
É. Bom, o ex-presidente Lula anunciou que a dívida externa tinha acabado e o Brasil passou, inclusive é um subtítulo, né, do trabalho do senhor, o Brasil passou de devedor a credor.
Exato.
Passou mesmo? Como é que foi isso?
Na realidade assim, para entender isso tem que entender dois conceitos importantes, que o primeiro é a dívida externa bruta, é tudo que a gente deve no exterior, como eu já disse, né, setor público e setor privado. E aí a gente tem as reservas internacionais, que pertencem ao governo, e também os haveres brasileiros no exterior. Dinheiro que as empresas têm depositado fora, em dólar e tal.
Entre o que a gente tem a pagar e o que a gente tem a receber.
Exatamente. Então, assim, o que é importante não é o tamanho da dívida, mas a capacidade de pagamento, né? Como eu sempre brinco com meus alunos, né? Uma dívida de 100 mil reais, para mim, pode ser muito. Para alguém, né? Pode ser pouco. Então, no caso brasileiro, embora a dívida externa hoje esteja num patamar muito recorde, inclusive, né? Atingindo 2014, nós temos uma baita de uma capacidade de pagamento, tanto é que ela se torna negativa a partir de 2007, quando você pega a dívida externa bruta e desconta as reservas internacionais e haveres, né? E ela tem se tornado negativa ao longo, desde 2007, são 10 anos já, né? Negativa.
Então significa que nós estamos cada vez mais com mais a receber do que a pagar.
Exatamente, quer dizer, o Brasil tem mais reservas internacionais do que tem de dívida com o exterior. É, só lembrando que essa dívida externa hoje, ela é predominantemente do setor privado, né?
Ah, não é mais o governo grande não. Devedor?
Em torno de 30% da dívida externa hoje é setor público, 70% é setor privado, que é bancos, né, que pegam empréstimo lá fora, empresas, né? E essas reservas internacionais, elas pertencem ao governo, né?
Agora, essa dívida que cresceu mais no setor privado externo do que no público, é porque desburocratizou também o acesso a capital externo por parte das empresas, dos bancos no Brasil?
Com certeza. Isso já se inicia lá no governo Collor, né, quando você tem a abertura financeira. E isso vai ser importante, inclusive, no Plano Real, porque vai atrair boa parte de investimento estrangeiro direto no Brasil. E a dívida externa ela cresce em torno de 80 bilhões de dólares durante o primeiro governo FHC. E é esse crescimento da dívida externa que vai dar um sustentáculo para o Plano Real. Porque você sabe, o Plano Real ele se baseou muito na questão da âncora cambial, né? Precisávamos importar produtos para concorrer com os produtos internos, para rebaixar os preços dos chamados bens comercializáveis. E nesse sentido é importante ter um endividamento, porque entra capital e, portanto, você tem reserva para poder fazer as importações.
Né? Então significa que a dívida não é um problema, o problema é o que você faz com ela.
Exatamente. Então, assim, nós nos tornamos credor internacional a partir de 2007, e aí pegando o ensejo aí da questão do governo Lula, né, em 2005 foi feito, tem todo um dilema, né, uma polêmica no ar, né, o governo pagou ou não pagou a dívida, fica toda aquela história, né. Na verdade, o que aconteceu em 2005 é que o governo Lula pagou um acordo que tinha com o Fundo Monetário Internacional, feito ainda pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e pagou a totalidade dos chamados BRADs, que é a dívida que foi renegociada em 1994.
Certo.
Né? Então, a partir dali, foi feito esse pagamento, mas a dívida externa existe.
Né? Por isso que quando a gente era mais novo, né? Tem mais de 50, era sempre aquela história do FMI vir ao Brasil e fiscalizar as contas do Estado, dar orientações, isso acabou.
Exatamente. Então, o que a gente percebe? Cada crise tem as suas peculiaridades, né? Hoje nós estamos vivendo uma crise econômica desde 2014 e, por incrível que pareça, não se fala mais em Fundo Monetário Internacional.
É verdade.
Não se fala em Fundo Monetário Internacional porque nós temos um volume de reservas internacionais acima do que nós temos de endividamento.
Professor, então eu queria aproveitar que o senhor falou sobre hoje. E o seu trabalho é muito interessante porque a gente tem duas fases distintas da economia, né? A ditadura militar foi marcada pela interferência do Estado na economia, reserva de mercado, controle da economia com a participação do poder público. Pós-Collor a gente tem uma privatização, uma abertura, que ainda está longe de ser ideal, mas é uma abertura do mercado. E agora a gente está vivendo uma crise. Ter pago a dívida, entre aspas, né? Ter crédito no exterior, não nos livra de uma crise. Como é que a gente pode entender essa crise diante de um país que conseguiu ter reservas? E conseguiu superar um que era considerado um dos seus grandes monstros para o crescimento que era a dívida externa.
Toda crise econômica, eu particularmente procuro analisar ela sobre três pontos fundamentais. Primeiro, a inflação. Segundo, o crescimento econômico. Terceiro, o equilíbrio externo. Pegando os últimos, sei lá, 100 anos, né, a crise dos anos 30, dos anos 80 e essa crise que a gente está vivendo, o que a gente percebe? A crise de 30 e a crise de 80 teve como um dos pontos, a crise com o exterior. A primeira, baseada na questão do preço do café, que caiu, e a segunda, a questão do próprio endividamento externo, que foi um problema. Hoje nós não temos esse problema externo aqui. Inflação não foi importante nos anos 30, anos 80, inflação extremamente elevada no início, né, dos anos 80. Hoje a inflação deu uma diminuída nesses últimos tempos. A grande questão hoje é o crescimento econômico. A grande discussão que se faz hoje é realmente o crescimento econômico. E nesse contexto, como é que se faz importante a dívida externa, né? Ela é importante para equilibrar as contas externas. É uma forma de atrair capital para equilibrar as contas externas, porque sem esse equilíbrio a gente não consegue promover o crescimento econômico.
Eu queria fazer uma pergunta envolvendo um pouco economia, política. O senhor é uma pessoa que deve acompanhar aí os noticiários e entender que estamos vivendo uma crise do homem público, do poder público, da gestão pública, que envolve inclusive os três poderes agora. Isso atrapalha na economia, de fato. O nosso crescimento, por mais que modesto, alguns estão falando aí no último semestre de 0,5% do PIB, já é alguma coisinha boa. Isso significa que estamos numa melhora, apesar dos problemas políticos, ou uma crise política pode intervir diretamente num problema econômico?
A gente não consegue dissociar a política da economia. Então, eu acredito que o que tem provocado essa crise nos últimos anos é uma crise eminentemente política, né? Em termos de recursos, eu acredito que há capacidade do Estado vir a recuperar a economia e a gente ter trajetórias melhores de crescimento. Embora essa década que a gente está vivendo já vai ter uma média de crescimento pior que da década de 80. Que é conhecida,
a década perdida.
Que é conhecida a década perdida. Lá, a taxa média de crescimento foi 1,6%. Se a gente tiver uma taxa de crescimento de 2, 2,5% nos próximos anos, até 2020, o que eu não acredito, a taxa vai ser de 0,9%. A gente já fez essa conta. Então, assim, é uma década, segunda década perdida, né? Estamos, inclusive, pior do que foi a década de 80, embora lá a gente tivesse outros problemas, como a inflação, por exemplo, né? Mas, realmente, os fatores políticos têm interferido decisivamente na dinâmica econômica. E eu acho que, enquanto não resolvemos os problemas políticos, é difícil imaginar alguma melhora econômica, né?
Produtividade. O senhor falou uma coisa muito importante, que é a economia. Nós temos uma inflação sob controle, temos crédito no exterior, nossas contas estão equilibradas, mas a gente tem uma economia que tem uma dificuldade imensa de se aquecer, de gerar mais emprego, oportunidades, empresas estão fechando. Aí entra a questão na economia de qualificação, quer dizer, a economia e a produção se modernizou, o brasileiro não se modernizou também. Quando a gente pensa, por exemplo, na dívida externa que foi superada, em termos de crédito no exterior, o Brasil precisa mudar a estrutura econômica dele? O Brasil precisa repensar um pouco a dinâmica econômica dele?
Eu acredito que tudo passa necessariamente pelo investimento, né? Se a gente pegar aí que a geração de emprego passa diretamente pelo crescimento econômico, a palavra de ordem é o investimento. Então o consumo foi importante em 2010, nós tivemos um crescimento de 7,5%, um maior taxa de crescimento em relação a 1980, né? Então a palavra de ordem seria o investimento. Só que a grande questão, aí a gente volta na pergunta anterior, né? Como retomar esse investimento dentro de um cenário de crise política? Então é muito difícil imaginar uma saída para o país enquanto que esse problema não for resolvido. Mas obviamente essa questão da produtividade, ela depende necessariamente de muitos investimentos, principalmente na questão educacional,
né? O senhor falou sobre uma questão importante, consumo, né? Nós tivemos uma fase eufórica em que o brasileiro estava comprando tudo, né?
Sim.
Produto eletrônico, automóvel, financiamento de casa própria, bens de consumo não duráveis, né, de alimentos. Os brasileiros começaram a comer muito e a investir muito. Muita gente, inclusive, abriu empresas pensando nisso. Agora, esse consumo era feito, se dizia, para gerar produtividade, gerar uma economia mais dinâmica. Não gerou. Esse crédito veio e foi usado da forma errada.
Na realidade, o que a gente percebe é uma mudança de expectativas a partir de 2014. Uhum. Né? É importante notar que quando a gente pega o primeiro trimestre de 2015, a taxa de desemprego no Brasil estava em torno de 4, 4,5%, o que para nós é considerado pleno emprego. E, por incrível que pareça, o consumo despenca de uma hora para outra naquele período ali. Quer dizer, muito em função das expectativas negativas criadas no mercado. E, a meu ver, foi essa queda do consumo que provocou uma quebradeira geral na economia. Quer dizer, o indivíduo não consome, a empresa não vende, tem que demitir e aí acaba se tornando um ciclo vicioso. Então, assim, depende muito na questão das expectativas, né?
Expectativa, agora você falou uma palavra interessante. Quer dizer, quando a gente pensa no futuro e a sensação que a gente vai ter em relação a ele, de temerosidade, mais confiança, isso influencia na economia no presente. Quer dizer, essa coisa é séria, de você ser otimista ou pessimista. O problema você começa a ter a partir de agora.
Exatamente. Um grande economista do século XX, né, o pai da macroeconomia moderna, o John Maynard Keynes, ele considerava as expectativas como um dos principais determinantes do investimento junto com a taxa de juros. Então é só a gente analisar a economia brasileira hoje. Você percebe que a taxa de juros está caindo, a taxa básica de juros tem uma expectativa de cair próximo de 7% até final do ano, mas os investimentos não vêm, quer dizer, não vêm porque o empresário não vê expectativa de lucro lá na frente, né? Então isso é fundamental. Então a partir do momento que essa expectativa começa a gerar crescimento econômico e as pessoas começam a ter mais segurança em relação ao futuro, obviamente que os financiamentos vão voltar, né? Então assim, do ponto de vista pessoal, quem que vai fazer um financiamento se não sabe até quando vai estar empregado, né? Então acho que isso também contribuiu para diminuir o consumo naquele primeiro trimestre de 2015, porque as pessoas entendo o receio de se estaria empregado ou não no futuro, não vai fazer um financiamento de longo prazo. Então tem essa questão importante de ser analisada, né?
E deve ter sido um baque, porque a gente estava numa euforia imensa e, de repente, essa euforia acabou.
Exatamente. Então, é complicado, né? Reitero, enquanto não resolvemos o problema de ordem política, dificilmente teremos uma recuperação de ordem econômica. Eu, quando comecei a estudar economia, acreditava que a economia era capaz de resolver tudo, né? Hoje eu vejo que, inevitavelmente, ela passa por questões políticas.
Né? Para fechar, uma resposta simples, como é que o senhor avalia esse ambiente político? Alguns dizem, se o presidente sair, a coisa piora. Outros dizem que não, do jeito que está, do chão não passa, então pior não fica. Como é que o economista avalia esse momento político que a gente está atravessando, e principalmente a presidência da República?
É um momento ímpar na nossa história, bastante, digamos, triste, inclusive, não é de se orgulhar. Acredito que não há tempo hábil, inclusive, do presidente sair, haja vista que as eleições já se aproximam. E eu sinto que essa eleição de 2018 tem uma grande probabilidade de ser uma eleição muito pobre do ponto de vista do debate. A eleição de 2014 já foi uma eleição que custou muito, né? Uma das eleições mais caras da história, e ao mesmo tempo mais pobre do ponto de vista da discussão política, né? Muito embate, e isso acabou se contaminando as pessoas também, né? Nessa questão de 2018 eu tenho um receio muito grande que a história vai se repetir. E aí a grande discussão é, né? Que Brasil a gente quer discutir? O que vai ser o nosso país daqui a 30, 40 anos, né? Nesse livro aí, eu acho que fica claro que o Brasil entre 30 e 1980 houve uma grande transformação. E isso é um período de 50 anos. Agora, se você pegar 1980 e jogar 50 anos, vai dar mais ou menos 2030, né? O que o Brasil melhorou nesses últimos 30, 40 anos e o que vai melhorar daqui para frente? Então, eu vejo que a gente perdeu o rumo da história, na verdade, né? Tínhamos uma ideia lá com Getúlio, uma ideia com o próprio governo militar, né? Do que queríamos ser como país, mas me parece que a gente acabou perdendo esse rumo. E muito influenciado por essas questões políticas, né?
Professor Odirley, o senhor é contra ou a favor da privatização?
É relativo, né? Alguns setores acho que deveriam sim ter sido privatizados, outros eu vejo que não tanto, né? E, obviamente, que a privatização ela deve ser feita a um valor que a empresa vale, né? Não de uma forma que venha beneficiar única e exclusivamente um segmento e que tenha melhoria do serviço para a comunidade posteriormente, né? E lembrando que isso não vai diminuir a nossa carga tributária. Até um ponto interessante que se comentou, né? Uhum. Houve muita privatização nos anos 90, tinha uma expectativa que iria diminuir a carga tributária e isso não aconteceu. O Estado brasileiro hoje, ele arrecada imposto para pagar juros à dívida pública. Basicamente. Ou seja, a gente não recebe de volta esses impostos na forma de bens e serviços.
Né? E dívidas internas, né?
Exatamente. Hoje a dívida interna brasileira está próximo de 3 trilhões de reais. Juros da dívida interna está próximo de 300 bilhões por ano, reais, né? Aí se você somar o déficit primário, isso vai para quase 500 bilhões de rolagem da dívida pública. 500 bilhões, nada mais nada menos do que 5 vezes o orçamento da saúde. Então,
Então quer dizer que o Estado brasileiro, se o senhor fosse pensar que ele fosse uma pessoa que tivesse dívidas e entradas, ele estaria quase que à beira da falência.
Exatamente. E o que se tem visto, na realidade, é um aprofundamento do mesmo modelo. É buscar superávit primário para continuar bancando um modelo que paga juros. Então, a meu ver, a gente precisa rapidamente de rever essa política monetária, porque não se dá para imaginar um Estado que pague 500 bi de juros da dívida pública, enquanto que a gente tem péssimo serviço de saúde e tudo mais, né?
Eu conversei com o professor Odirley Fernando Dalmoro, ele junto com o professor Joaquim Miguel Couto escreveram A Dinâmica da Dívida Externa Brasileira entre 1964 e 2014, de devedor externo a credor internacional. É um trabalho muito interessante, resgata várias fases da economia brasileira, do período militar, como o próprio professor ele faz uma introdução falando do endividamento brasileiro que começou com a independência, com o Dom Pedro, e como que a nossa dívida externa, que já foi um monstro da economia, foi superada, mas ela, a superação dela, não significou a solução de todos os nossos problemas. Professor, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, foi um prazer.